Estamos de folha nova, alguém não pegou, está aqui na frente, mas estamos no mesmo capítulo. Mudamos de folha, mas estamos no mesmo capítulo. Ou 1 Reis 8, mas nós vamos ficar em 2 Crônicas 6, né? 1 Reis 8 ou 2 Crônicas 6. Nós vamos ficar em 2 Crônicas 6. Tem no início aqui, tem um detalhezinho a mais, que não tem em Reis, então nós vamos colocar, nós vamos seguir aqui. Mas a maior parte da oração é bem idêntica, né, nos dois textos. Então nós já vimos como Salomão fez um discurso primeiro para as pessoas que estavam presentes, um pequeno discurso, falou sobre a aliança que Deus tinha feito com Davi, esse elemento assim, de entender que ele estava ali como é que eu posso dizer, ele estava ali com um pequeno detalhe. Salomão se via não como aquele que, né, esse aqui foi meu sonho, esse aqui foi eu que fiz, né? Eu vejo aqui nesse reconhecimento de Davi, do que Deus fez com Davi e tudo, uma humildade de entender que ele apenas veio para cumprir o que Deus tinha falado com Davi. E na verdade, só lembrando de um versículo que vai aparecer de novo na oração, 2 Crônicas 6... versículo 4, né, nessa fala dele para a congregação, ele fala: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi meu pai. Então assim, é muito enfático isso, que Deus, ele fala, Deus prometeu, não foi uma coisa vaga, foi com a boca dele, e Deus fez. Então Deus prometeu com a boca e Deus cumpriu com as mãos. Porque ele podia ter falado diferente, ele podia ter falado assim: tudo bem, eu vim aqui para cumprir o que Deus prometeu, mas eu fiz. Não, ele falou assim: Deus prometeu e Deus cumpriu, Deus que fez com as mãos dele. Então essa consciência tem que estar em nós em todos os momentos. Se tem alguma coisa que Deus fez, não fui eu que originei, não fui eu que fiz. Então é sempre Deus que está por trás de todas as coisas. É lógico que tem uma participação humana que é importante, mas o reconhecimento, isso aqui está permeando tudo e vai aparecer de novo na oração. Então, depois dessa fala, que ele enfatiza a aliança, e também, né, nós ficamos na última aula, no versículo assim, foco maior foi no versículo 8, né? Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porque tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isso no teu coração. Então nós falamos bastante sobre isso, que Deus está por trás de tudo, mas do lado humano, Deus falou, né, você fez bem em ter isso no seu coração. Então isso é algo que pode nos incentivar a guardar e a cultivar o nosso coração, porque se ele fez bem em ter isso no coração, então isso significa que tem, né, não é uma coisa assim, eu não sou um robô que, né, Deus move, mexe aqui, faz ali, não, eu tenho um coração, eu tenho uma existência e uma capacidade de ter ou não ter no coração. Então isso aí é uma coisa muito importante. Então agora ele vai fazer a oração de dedicação. Até acho que comentei que talvez essa oração de Salomão talvez fosse uma ou a maior oração na Bíblia, mas não é. Eu achei uma em Neemias 9 que é um pouquinho maior do que essa, né? Pelo que, assim, isso sem falar de Salmos, né? Salmos são às vezes orações, às vezes louvor, às vezes contando a história, né? Nem todo salmo é uma oração, mas sem considerar os salmos, que tem muitas orações, mas fora o livro de salmos, talvez Neemias 9, eu não fiz uma comparação exaustiva, né? Mas só dando uma olhada nas principais orações que eu me lembro, Neemias 9 tem uma oração um pouquinho maior do que essa, mas essa oração de Salomão é uma das maiores da Bíblia e com certeza é uma das mais importantes, mais significativas. Então nós vamos começar o estudo dessa oração hoje. Se você, só para ter uma visão do que, se você olhar na sua folha, só para você ter uma ideia do conteúdo todo da oração, porque a gente começa a falar dos detalhes, às vezes você perde a visão do todo. Então, se você der uma olhadinha na folha, nós podemos separar a oração em três partes, que é a introdução, número 1, que nós vamos falar sobre essa introdução hoje. A segunda parte é a parte central, onde ele fala de 7 situações diferentes. Ele fala, se o povo tiver sendo derrotado, se o povo pecar, se o povo tiver em cativeiro, se tiver um estrangeiro, nós vamos ver, tem até a relação na folha das 7 situações que ele prevê que o povo de Deus possa se encontrar e precisar de buscar a Deus na sua casa. Então ele fala sobre 7 situações diferentes, essa é a parte central, né, da oração, e depois, né, tem uma conclusão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, e na verdade, não sei se nós vamos conseguir chegar na letra C, porque a introdução tem A, B e C aqui, né? Não sei se nós vamos chegar na letra C hoje, mas a letra C, que seria, deixa eu ver aqui versículos que são aqui, seria versículos 19, 20 e 21, né? Seria essa parte C, que é o significado da casa. Então a gente fala assim, a parte central da oração, no número 2, são todas essas 7 situações, mas o resumo, a síntese, o objetivo da oração é essa letra C, esses 3 versículos que eu falei, né? 19, 20 e 21. É ali que está o resumo, a síntese, o foco da oração. O que Salomão quer pedir a Deus? Aí ele vai detalhando nas 7 situações, mas as 7 situações, na verdade, são como se fossem repetições ou, né, aspectos diferentes do mesmo foco, da mesma petição que ele faz. Então, só para então a gente ter uma ideia central, né? O Pai Nosso que Jesus nos ensinou, uma oração, né? Então ele começa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino. Então ele tem uma preparação, tem uma introdução. Deus não é mecânico, não precisa, todas as orações não precisam seguir obrigatoriamente, né? Para fazer uma oração bem feita, você tem que fazer uma introdução, você tem que... não é uma coisa mecânica, mas a gente aprende, se você... É um estudo muito interessante, ver as orações na Bíblia e você comparar, você ver como que as pessoas chegavam a Deus em oração. Então, hoje nós vamos ver e comparar algumas coisas nessas palavras iniciais para a gente aprender, para que isso esteja dentro do nosso coração. Quando a gente chega para Deus, não é, ó Deus, sabe o que eu estou precisando hoje? Já direto, porque na oração do Pai Nosso, quando é que Jesus fala das necessidades hoje, de hoje? Não é no final da oração, né? Pão nosso, onde que está esse pão nosso de cada dia? Está mais no final da oração, antes de falar do pão nosso de cada dia, das necessidades de cada dia. Ele falou da grandeza de Deus, ele falou do reino de Deus, que venha o teu reino. Então ele falou de outras coisas antes. Então isso é importante, porque Jesus nos ensinou, né? Jesus ensinou, os discípulos falaram, ó Jesus, como é que João Batista ensinou os discípulos dele a orar e o Senhor não nos ensinou? Foi uma comparação meio, né? Como é que o Senhor não nos ensinou a orar? E Jesus falou assim, tá bom, vou ensinar. Então essas coisas representam princípios. Então vamos ler esses primeiros versículos aqui. Começa no versículo 12, 6:12. Então, depois de falar com a congregação, lembra, primeiro de frente para o altar, versículo 1, né, de Crônicas 6, de frente para o altar, vendo a glória de Deus que encheu a casa. Depois, a partir do versículo 4, ele vira e se dirige à congregação que está atrás dele e fala essas coisas. Agora ele vira de novo, versículo 12. Então Salomão pôs-se em pé perante, quer dizer, de frente ao altar do Senhor, diante, ele estava de frente, assim, toda a congregação estava olhando para ele, mas ele estava de costas agora para a congregação, diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Alguém comentou que, assim, nossa, o ícone, né, a figura clássica de alguém em oração hoje, qual que é? Você fala assim, qual que é? Eu quero uma foto que mostre uma pessoa em oração, né, de joelho, mas qual a postura do corpo, né? Geralmente para baixo, olhos fechados, né? Fecha os olhos, vamos orar, né? Não acho errado, né? É bom tirar as distrações, mas na Bíblia a gente não acha, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, não acha ninguém orando de olho fechado. É um negócio, eu lembro que uma vez eu estava numa conferência, tinha aquele pastor famoso da Argentina, Juan Carlos Ortiz, e ele falando que lá eles oravam de olho aberto, e aí eu achei tão estranho aquilo, né? Ele começou a orar assim, de olho aberto, olhando assim, nossa, mas parece que... Então a gente tem essas tradições. Quando eu estou com outras pessoas, eu até prefiro fechar os olhos, porque eu estou falando com Deus, né? Não uns com os outros. Mas sozinho, se tiver a oportunidade de orar na natureza, ore de olhos abertos, né? Olhando para o céu, olhando para Deus, olhando, né? Então, e outra coisa assim, né? Geralmente com as mãos assim, não é? Que é a postura, também não é uma coisa, não estou falando que isso é errado, mas se você olhar na Bíblia, tem vários exemplos, não vou olhar isso, não vou comparar isso agora, mas tem vários exemplos em que as mãos estão estendidas para cima. Então é uma outra postura de oração, né, diferente, só para comparar nossas, né, nossas coisas tradicionais com o que muitas vezes nós encontramos aqui, né? Ele pôs-se em pé, mas ele vai se ajoelhar, né? Versículo 13. Ora, Salomão, versículo 13. Salomão tinha feito uma base de bronze, tipo de uma plataforma, né? Uma elevação. Uma base de bronze, 5 côvados, pouco menos de 2,5 metros. Então, não era grande, né? 2,5 metros quadrado. 2,5 metros por 2,5 metros. E 3 côvados de altura, que é 1 metro, pouco menos de 1,5 metros, né? Se o côvado é um pouco menos de 50 centímetros, né? Mais ou menos. E tinha posto no meio do pátio. O pátio é essa área externa do templo onde fica o altar de bronze. Então ele estava dentro dessa área, o povo, a congregação, não estava no pátio, mas estava olhando para ele. Pôs-se em pé sobre ela, sobre essa base, então se ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu. Então, lógico, ele não estava estendendo as mãos para o céu e olhando para baixo, né? Ele estava estendendo as mãos para o céu e olhando para cima, né? Olhando para Deus. E disse, então o versículo 14 começa a oração, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, eu vou ler na sequência até aquele versículo que eu falei, 21, tá? Depois a gente voltar, para vocês pegarem mais a sequência, aí a gente volta e começa a falar um pouco sobre cada parte. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a Ti, nem no céu, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos Teus servos que caminham perante Ti de todo o seu coração. Cumpriste em favor de Teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Olha como ele repete aqui: com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Ele já tinha falado isso no discurso. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, ó Senhor Deus de Israel, confirme-se a tua palavra que prometeste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? O céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Todavia, atende. Então, esse aqui que é a, né, 19, 20, 21, é, né, tem a preparação: Deus, tu és grande, e tem a aliança, e tem a casa que não cabe o Senhor. Mas agora que vem assim, o que que Salomão vai pedir ao Senhor nessa oração? O que que ele vai pedir? Então, olha, o pedido, a essência de toda a oração está aqui. Depois ele vai só detalhando em circunstâncias, situações diferentes, mas a essência do pedido está aqui. Todavia, atende a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste que ali porias o teu nome, que ouças a oração que o teu servo fizer neste lugar, ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar, ouve tu do céu, da tua habitação do céu, ouve e perdoa. Ouve tu do lugar da tua habitação do céu, ouve e perdoa. Então, Deus, nós vamos voltar, só quero deixar essa semente aqui, depois a gente desenvolve mais, que na verdade não sei se nós vamos chegar nessa parte da oração hoje, mas é só para a gente entender o foco. Deus não vai começar a ouvir orações a partir desse momento. Deus já tinha ouvido muitas orações, né, de muitos servos dele, mas algo ia ser diferente desse momento para frente, porque tem uma casa diferente do tabernáculo, tem uma diferença do tabernáculo. O tabernáculo ia de lugar em lugar, mas agora tem um lugar. Não é só o fato do templo ser maior, mas o fato do templo não deslocar mais, não tem mais mudança. A casa agora está no lugar. A cidade que Deus escolheu, a cidade que Deus falou antes: um dia eu vou escolher um lugar e vou colocar o meu nome naquele lugar. Então Deus mesmo, ele não falou assim, não chegou a hora ainda. Apocalipse 21 é quando Deus desce do céu e vai morar na terra para sempre. Aí sim, não tem essa oração que o Senhor está lá no céu e dos céus do céu. Não, tem um dia que Deus vai sair do céu. Será que pode ter isso? Tem um dia que Deus vai sair do céu e virá Ele mesmo para a terra, e nesse dia não tem casa mais. Eu já mostrei isso, né? Apocalipse 21 fala, não tem templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Quer dizer, ele vem, e quando fala que a nova Jerusalém estava descendo, ele fala assim: eis que Deus vem para habitar para sempre com os homens. Então, tem um dia que não tem essa diferença, mas esta casa, que é uma figura de algo que Jesus vem inaugurar no reino milenar, mas mesmo no reino milenar, não é Apocalipse 21 ainda. Então, Deus não cabe, né, numa casa, né, ele fala assim, Deus não cabe nessa casa. Então Deus vai colocar um nome. O que quer dizer um nome? Vai ter um lugar de representação. Por exemplo, eu não posso falar, eu não posso chegar, eu posso até viajar para Brasília, mas eu não vou conseguir falar com o presidente da República, eu acho. Nunca tentei, mas acho que eu não consigo. Né? Então, tem que ter algum lugar, algum jeito, que aquilo que eu quero reclamar, aquilo que eu quero colocar, tem uma representatividade, uma representação dele, e eu posso falar assim, ó, tá aqui a minha queixa, também não sei se vai chegar nele, mas, né, eu tenho que ter um jeito, né, é mais ou menos isso, Deus não pode vir e habitar pessoalmente na terra, mas tem um lugar onde está o nome dele, e é diferente. Eu não posso dizer que eu entendo isso, mas eu fico olhando para isso e falo assim, Deus, o que, que mudou? Mas nessa oração, e daqui para frente, o grande exemplo futuro, até quando a casa estava destruída, é quando Daniel, lá no cativeiro, ele faz as orações voltadas para essa casa, do jeitinho que Salomão tá prevendo aqui. Que haja um lugar, que haja um ponto de contato. Eu entendo que Deus não pode estar aqui na terra com toda a sua plenitude, porque nem o céu dos céus pode conter Deus. Mas tem que ter um ponto de contato. Se nós somos o teu povo, se nós somos uma nação diferente, tem um lugar, tem uma representação em que eu posso ter a certeza que, baseado naquele lugar, Deus vai me ouvir. É isso, essa é a petição que Salomão está fazendo. Fazendo essa casa que eu construí, que não foi ideia minha, faz parte de um plano de Deus, essa casa que eu fiz é o lugar onde o Senhor vai colocar o nome. E isso significa que o teu povo pode orar neste lugar, ou voltado para esse lugar, que na oração ele prevê pessoas longe da casa, mas orando em direção à casa. Eu posso estar longe da casa, mas eu tenho que orar em direção à casa. E tudo isso aí tem coisas que, como eu falei, eu estou procurando, estou pesquisando, estou cavando, né? E vamos cavar juntos para entender como que é isso, Senhor, porque é algo diferente, tem uma autoridade maior do que aquilo que já existe antes disso. Qualquer lugar, fazia um altar, orava a Deus, Deus atendia, mas hoje tem uma coisa diferente, Salomão está dizendo isso. Então, é só para vocês entenderem a essência da oração, para a gente não perder o foco, né? Agora nós vamos voltar para o versículo 14 e vamos falar um pouquinho sobre essas primeiras partes da oração. Ó Senhor Deus de Israel, só de falar o Deus de Israel, você está qualificando Deus como Deus daquele povo, né? E muitas vezes as pessoas já fizeram essa pergunta, eu não posso me desviar nessa direção, né? Mas muitas vezes as pessoas já perguntam, por que que o mundo odeia tanto os judeus? Não sei se você já pensou sobre isso, ou já leu alguma coisa sobre isso, mas se você não sabe, é importante você saber. Eu conheço cristãos, estudiosos da Bíblia, que não entendem, que acham que hoje Deus não tem nada com o povo de judeu, e que lá o povo de Israel está fazendo um monte de coisas erradas, pode até estar fazendo, a nação, o governo de Israel, né? Mas quando toda a mídia mundial cai em cima de Israel, porque Israel numa guerra matou umas crianças, e não fala nada sobre os terroristas que matam crianças todos os dias, e fala assim, coitadinhos dos palestinos, como que Israel está judiando com os palestinos. Eu não estou falando que eles não fazem nada injusto, não estou falando isso. Mas existe um preconceito mundial da mídia, dos jornais, assim como tem contra, quando, diz, né, quando alguém fala sobre criação em relação à evolução, todo mundo fala que é, né, que atraso mental, que atraso, que povo mais, né, eu li uma carta que mandaram para mim de uma pessoa lá nos Estados Unidos que escreveu para uma rede grande de televisão, ABC, criticando a posição deles em relação à evolução. Eu não vou conseguir repetir, mas escreveram uma resposta para esse sujeito, assim, você tem que tirar seu nariz da Bíblia, que é um livro de histórias, que não tem nada a ver, que é tudo lendas, e você tem que se atualizar, tem que começar a acordar para o século 21, né? Então, é mais ou menos essa atitude que eles têm em relação aos judeus. Gente, quem está achando que os judeus têm algum direito especial para aquela terra, ou que Deus está apoiando, né? Então, tem um preconceito muito grande, só que Deus é o Deus de Israel, e foi Deus que se identificou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, para entender a história, para entender o plano de Deus, Deus se rebaixou para ser conhecido como Deus de Israel, que é um povinho, né, que é gente arrogante, tantos erros que os judeus já cometeram na história e que cometem até hoje, só que Deus é o Deus de Israel. E não é muito diferente mudar Israel para a igreja, viu, irmãos? Deus, o Deus da igreja, também assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? É um polvinho, arrogante, metido, faz muita coisa errada, se acha, tem tudo isso aí. Só que Deus é o Deus de Israel, é o Deus da igreja, ele se identifica conosco, né? Então, ó Senhor, Deus de Israel, essas palavras, eu não sei o que você sente quando você lê isso, mas eu fico muito comovido, e eu vou ler para vocês agora rapidamente alguns outros textos, só para vocês pegarem um pouco desse gosto de falar isso com Deus, porque no meu entender, nada soa como música mais maravilhosa nos ouvidos de Deus do que ouvir, Deus ouvir a gente falar isso aqui, ó. Ó Deus, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra. Você sabe, né? Linguagem de amor, né? Ó, meu bem, não tem ninguém igual a você. Humanamente falando, né, tem gente que fica toda assim, ah, é mesmo, que bom que você acha. Tem gente que fala assim, que é isso, tem um monte de gente mais bonito que eu, melhor do que eu, né, tal, que você está falando? Humanamente falando, tem mesmo. Então, se eu falar com alguma pessoa, pode ser amizade, pode ser, puxa, mas você é o máximo, igual você não tem, né, tal. Você sabe, assim, é gostoso ouvir, mas você sabe que não é verdade, né? Assim, tem muita gente melhor do que eu, né? Agora, quando você fala com Deus, é verdade. É verdade. E é tão verdade que a gente pensa assim, não precisa falar, Deus sabe que Ele é o único, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, né? Porque se falar com uma pessoa, ainda bem que você me acha diferente de todo mundo, né? Mas para Deus, assim, né? Para que eu vou falar com Deus? Porque você fala assim, Deus, não há Deus semelhante a ti, nem no céu e na terra. Bom, para começar, nem tem outros deuses, né? Não tem Deus semelhante, nem tem um outro, né? Mas tem na cabeça das pessoas, né? Tem outros deuses, né? E quando você pensa na mitologia, os deuses gregos, os deuses romanos, sei lá, de outras coisas quaisquer, deuses de índios, de povos primitivos, existem. E depois tem os deuses da civilização moderna, né? Tem os deuses do materialismo, o deus do eu e assim por diante. Então, existem outros deuses. Então, quando você fala com Deus, não tem Deus semelhante a ti, nem no céu e nem na terra. Para começar, a linguagem do amor, não importa se tem alguém melhor do que eu gosto de ouvir que na opinião dela não tem ninguém melhor do que eu. É bom ouvir isso. Agora, Deus também, Ele quer ouvir isso da gente. Ele quer ouvir. Então, eu quero só ler algumas passagens rapidamente para ver. Depois eu quero voltar aqui, porque, primeiro assim, Deus, não tem ninguém igual ao Senhor. Isso é uma coisa assim, né, que é aquela história, né, assim, a gente às vezes fala isso quando está namorando, nos primeiros anos do casamento, depois vai passando e às vezes tem até as decepções, você acha que tem gente melhor que você assim, né, mas tem as coisas assim que passam com o tempo, com Deus também assim, parece que, sei, né, assim, por que eu vou falar isso, né? A gente perde a linguagem do amor, parece que soa meio estranho, eu te amo, né? Você fala isso para Deus? Assim, não num cântico, não numa coisa, sim, você fala, você sozinho, você e Deus, você fala, oh Deus, eu te amo de verdade, não tem ninguém igual ao Senhor. Então, essas coisas, elas precisam ser verbalizadas, né? Aquela história que eu sempre conto, né, que o casal foi para aconselhamento e a mulher reclamou que o marido nunca falava que amava, né? Ele virou para ela e falou assim: eu falei há 36 anos, quando nos casamos, que eu te amava. Se isso um dia mudar, eu te aviso. Eu não preciso falar porque não mudou, né? Então, mas você sabe que não é assim. O relacionamento de amor não é assim. Então, com Deus também, qual foi a última vez que você falou? Não tem ninguém no céu ou na terra. E isso aí, você pode aplicar de forma especial. Primeiro eu quero mostrar alguns outros textos que falam isso. Depois eu quero voltar para esse texto, porque ele faz uma ligação. Não tem ninguém igual ao Senhor, e ele faz uma coisa específica, nesse sentido. Então eu posso falar, não tem ninguém forte como o Senhor, não tem ninguém que faz milagres como o Senhor, não tem ninguém que ama como o Senhor. Eu posso falar muitas coisas diferentes sobre, não tem ninguém como o Senhor, não só no geral, mas especificamente. E isso pode ser muito significativo quando de uma forma especial na sua vida, talvez alguma coisa que atraía, e se você for honesto, tem coisas que nos atraem mais do que Deus, porque se não tiver nada que nos atraia mais do que Deus, nós estamos servindo a Deus de uma forma perfeita, e nós não estamos fazendo isso ainda. Então tem alguma coisa que está competindo com Deus. Então quando você fala, quando Deus age na sua vida de tal forma que você fala, não Deus, aquele sonho que eu tinha nem compara com a perspectiva de amar e viver junto com o Senhor para sempre. Então você fala, não tem ninguém como o Senhor em relação aos meus anseios naturais, materiais, familiares, né? De repente tem alguma coisa que é muito verdadeiro na sua vida hoje, porque você passou por alguma experiência e Deus desmamou você, Deus tirou você de uma paixão errada, aí você pode falar de uma forma diferente, Deus, não tem ninguém como o Senhor. Então vamos ver como algumas pessoas falaram isso. Êxodo 15, esse é o cântico quando eles passaram o Mar Vermelho, né? E só o versículo 11, tá? Estão cantando, agradecendo ao Senhor, exaltando o Senhor por causa do que o Senhor fez, e ele fala no versículo 11, ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas, estendeste a mão direita e a terra os tragou. Então ele vai continuar falando sobre a grandeza do Senhor em abrir o Mar Vermelho, em derrotar os egípcios que foram atrás deles. Segundo Samuel, as palavras de Davi, segundo Samuel 7, exatamente esse capítulo que fala sobre quando Davi quis fazer uma casa para Deus. Depois Deus falou que ele não ia fazer a casa, mas que Deus ia fazer uma casa para Davi, que Deus ia colocar uma descendência de Davi no trono para sempre. Aí, no versículo 18, segundo Samuel 7, 18, o rei Davi foi e se colocou diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para me trazeres até aqui? Aí, só quero mostrar assim como começou, mas no versículo 22, né? Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra? Então, na verdade, Davi, ele falou assim: quem sou eu? Ele ficou muito comovido, ficou muito diante de Deus, assim: Deus, quem sou eu que o Senhor falou uma coisa dessas para mim? Mas na verdade ele não está só pensando no que Deus prometeu para ele, ele está pensando que Deus, quando você, por isso que assim, não tem como, irmãos, pode entender isso de uma vez por todas, não tem como adorar verdadeiramente a Deus sem conhecer a palavra. Por isso que as igrejas hoje têm um louvor muito superficial, muito raso, porque não conhecem a palavra. Tem muita gente que vem nos cultos mais para cantar do que para ouvir. Se você não ouvir, não que a gente deva sempre mudar, assim, mas é uma experiência muito, não é uma vez nem duas. Os melhores períodos de louvor, nem sempre, porque Deus faz coisas de maneiras diferentes, mas alguns dos melhores períodos de louvor são depois da palavra, não antes. Porque antes da palavra, o que geralmente acontece? Depende do tamanho da congregação, tem 200 ou 500 ou 1000 pessoas, cada um pensando uma coisa diferente. Claro, cada um, né, veio de um dia, de uma semana, então nós estamos todos ali dispersos. Isso é impossível não ser assim. Aí nós vamos nos unir, todo mundo cantando as mesmas palavras. É um exercício bom, né? Todo mundo pensando coisas diferentes, mas falando as mesmas palavras. Só que é difícil, não é? Não é difícil? Você não, ou só eu que tenho essa dificuldade, né? Não é difícil sintonizar? Não é difícil você chegar assim e... Pronto, estou na estação certa, né? É difícil, mas aí vai passando. Mas a palavra de Deus, quando ela é ungida e quando ela une os nossos corações, aí você canta depois da palavra, é outra coisa, porque todo mundo está pensando a mesma coisa, né? E porque a palavra que nos revela, porque Davi está falando isso: Deus, não há ninguém semelhante a ti. Então, ele fala, segundo tudo que temos ouvido com nossos ouvidos. Então, uma das coisas que nos leva a pensar que Deus é diferente de todos os outros, são todos os relatos do que Deus fez. Mas não é assim só, porque Deus abriu o Mar Vermelho, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez tantas maravilhas no passado. Não é só lembrar de coisas isoladas. Na verdade, o que enche o nosso coração de adoração, mais do que qualquer outra coisa, é começar a entender um pouquinho do plano de Deus. Porque ele fala assim, versículo 23, quem há como o Senhor? Ninguém. Depois ele fala, quem há como teu povo? Mas ele não está falando que eles são os tais, né? Cuidado com isso, né? Deus é um Deus único, mas o povo de Deus é um povo único. Por quê? Porque Deus nos resgatou e nos incluiu no plano dele, não tem nenhum mérito para nós. Mas quando você começa a entender que Deus bolou um plano, você não gosta de ver um filme, uma história que tem uma trama bem bolada? Não é gostoso assim você pensar, o detetive, ele descobre um jeito, ele vai seguindo uma estratégia, então é um negócio bem bolado. Gente, Deus tem um plano bem bolado é piada, né? Assim, né? Deus fez um negócio muito bem bolado, assim, é um negócio que vai além das capacidades nossas de entender, que Deus tem um plano tão perfeito, que Ele consegue superar todas as falhas nossas, e isso não é pouca coisa, né? Ele superar todas as falhas, todas as, né? Quando a gente quebra a aliança, Deus tem um jeito, sem tirar a santidade, a da natureza dele, então ele tem um plano muito bem bolado, e isso que faz ele orar assim, né? Deus não tem ninguém como o Senhor. Agora vamos ver alguns salmos, Salmo 35, você encontra isso muitas vezes nos salmos, Salmo 35, versículo 10, é um dos salmos de Davi, e é um salmo que ele está falando sobre os inimigos, sobre pedindo a Deus para livrá-lo da perseguição, da opressão, de tudo que ele está passando, e versículo 8, né, que sobrevenha sobre os inimigos, destruição, que caiam eles, né, versículo 9, então a minha alma se alegrará no Senhor, e se alegrará na sua salvação. Eu acho lindo esse versículo 10, todos os meus ossos dirão, isso ele quer dizer assim, não é só minha boca, meu corpo inteiro está vibrando com esse louvor a Deus, né? Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Tu livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, o pobre, o necessitado daquele que o rouba. Então, aqui você vê ele dizendo que não tem ninguém igual a Deus, porque Deus livra o oprimido, Deus livra o necessitado, Deus livra aquele que não teria outro jeito de se libertar. Salmo 86, é mais ou menos no mesmo sentido, começando no versículo 6, 86, 6, dá ouvidos ao Senhor a minha oração, atende a voz as minhas súplicas, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois me responderás, entre os deuses não há semelhante a ti, ó Senhor, não há obras como as tuas. Então Deus é um Deus que faz coisas que ninguém mais faz, e Ele atende o necessitado como ninguém mais faz. Salmo 89, versículo 6, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como Tu? Tu és poderoso, ó Senhor, e a Tua fidelidade está ao redor de ti. Então aqui tem um elemento que nós vamos encontrar lá em Crônicas com Salomão, que é fidelidade. Essa palavra é uma palavra chave. Então nós vimos vários outros contextos em que falava, não tem ninguém como Deus, porque Deus opera maravilhas, porque Deus abriu o mar vermelho, porque Deus faz coisas espetaculares, porque Deus é reverenciado, porque Deus atende, ouve a oração do aflito. Agora aqui ele fala, esse texto inteiro é tremendo, né? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é tremendamente temido, né? Ele é temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que cercam, e tu és poderoso, Senhor, tua fidelidade está ao redor de ti. Quando fala em fidelidade, no contexto do Velho Testamento e também do Novo, mas tudo começou no Velho, isso está se referindo à aliança, aliança. Lembre que quando fala de fidelidade, está falando sobre aliança, porque Deus é fiel a quê? Ele não é fiel a uma pessoa, seja o que for que aconteça, porque você sabe que quando a pessoa abandona Deus, Deus é misterioso, é difícil você definir isso, Deus continua procurando, mas nós sabemos na Bíblia que Deus pode quebrar né, a misericórdia. Ele pode interromper a misericórdia, como ele fez com Israel, como ele fez em várias situações. Então Deus não é aquela lealdade, sabe, lealdade da máfia, né, que eles fazem um monte de coisa errada, mas são leais, né? Eles têm o código de honra, eles são leais. Eles são leais, não importa se o cara fez certo, se fez errado. Eles são leais à pessoa. Deus não tem esse tipo de lealdade, fidelidade. Ele é fiel à aliança, e a aliança é baseada na verdade, na natureza de Deus. Então, isso é importante. Nós vamos falar, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui ele já fala sobre a fidelidade de Deus, que ele não se move, não se desvia daquilo que é o fundamento. Deus é um Deus de aliança. E Salmo 113, versículo 4. Bom, é um salmo pequeno, vamos começar no início para pegar. Louvai ao Senhor, louvai aos servos do Senhor, louvai ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva? Deus tem que se abaixar para ver os céus, imagina a terra, né? Que se curva para ver os céus e a terra. Não é fantástico essa imagem, né, que você vê? Ele habita nas alturas, que não é nem o céu e nem os céus dos céus, né? Ele habita nas alturas, ele tem que se curvar para ver os céus e a terra. Mas do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Então, se você quiser chamar a atenção do Deus que está lá nas alturas, que tem que se curvar até para ver os céus, não seja grande, porque Deus não olha para os grandes. Não seja grande. Ele se curva para levantar do pó o pequeno e o necessitado. E é mais ou menos essa ideia que também tem em 1 Samuel 2:2, na oração de Ana. 1 Samuel 2:2, quando Deus atendeu a oração dela e deu um filho, ela começa no versículo 1, né? O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. E aí ela continua falando que Deus, versículo 8, Deus tira o pobre do pó e assim por diante. Então, aqui nós temos essa ideia assim, não tem ninguém como o Senhor que olha para os humildes e os pequenos. Tem uma grande mentira de Satanás que entra na nossa cabeça todas as vezes que a gente ora. Você pode não estar percebendo muito isso, mas todas as vezes que você vai orar com Deus, tem uma mentira que fala assim: eu sou muito pequeno para Deus pensar ou cuidar ou se interessar das minhas necessidades. É ou não é? Eu sou, assim, Deus, assim, tem os textos, tem as verdades, mas sempre tem uma tendência da gente pensar: Deus, acho que tem coisas muito mais importantes para fazer do que olhar para a minha oração. Mas esse Deus, que não é diferente de todos os outros, ele olha para os pequenos. Então vamos voltar para 2 Crônicas 6 e vamos ver aqui nesse contexto por que Salomão fala que não há Deus semelhante a ti. Ó Senhor, Deus de Israel, 6:14. Não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra. E quem que é esse Deus que é totalmente diferente para Salomão? O que ele qualifica aqui? Que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração. Então ele está falando aqui sobre essa questão da fidelidade. Deus é diferente de todos os outros. Se você conhece alguma coisa de mitologia, das histórias, são tudo fictícias, tudo mentira, mas os deuses que eles conheciam, até assim quando você vê o tempo de Elias, as pessoas, né, aquela história lá de Baal, se você pensa um pouquinho sobre tudo que as pessoas pensam sobre outros deuses, acaba até pensando sobre Deus, é que Deus, se Ele é um Deus todo-poderoso, que qualquer ideia de Deus tem uma ideia de poder. Se tinha muitos deuses, então tinha uns que tinha mais, outros tinha menos e tal, mas eles tinham poder. Mas a qualidade terrível, que não dá para adorar nenhum conceito de Deus desses aí, é que todos eles eram deuses de caprichos. Quando dava na vontade, fazia, não tinha quem segurava. Deus não é Deus de caprichos, Ele é um Deus de aliança. O que Ele promete, Ele cumpre, Ele nunca foge. Você não serve a um Deus que, quando Ele está mal-humorado, sai da frente, porque Ele pode ficar bravo e sem motivo nenhum, Ele pode querer fazer alguma besteira, alguma coisa forte, alguma coisa. Não, você tem um Deus que é 100% confiável. Está certo que a gente não entende, é um mistério, não é um Deus previsível, entende a diferença? Deus não é um Deus previsível em todos os nossos conceitos, né? A gente não consegue reduzi-lo aos nossos conceitos, mas Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que cumpre o que Ele promete. Então, eu não vou parar muito tempo aqui, mas eu só queria que pegasse essa ideia. Deus, não há ninguém como o Senhor, que eu acho que isso aí alegra o coração de Deus. E você sabe, né? Quando você alegra o coração de Deus, o seu coração fica alegre também, né? Então, é garantido. Se você alegra o coração de Deus, seu coração vai ficar cheio de alegria, de prazer, de gosto. Então, não há ninguém como o Senhor. Agora, qualifique, né? Em que sentido que não tem nenhum Deus como o Senhor? Então, aqui ele qualifica dizendo, é um Deus que guarda aliança. Agora, essa segunda palavra, eu não lembro agora quando, mas teve alguma aula, bastante tempo, que nós estudamos essa palavra. Eu não lembro agora nem que livro da Bíblia ou quando que apareceu, mas essa palavra é traduzido de várias formas, né? A minha fala beneficência, né? Aliança e beneficência. Na atualizada, acho que é misericórdia, né? Na NVI, acho que é amor. É interessante, né? Assim, às vezes eu li assim na NVI, assim, não, amor, né? Parece que a gente não estava acostumado a ver essa palavra assim, né? Tem, no texto paralelo de 1 Reis 8, a minha fala benignidade, né? Então tem misericórdia, benignidade, beneficência, mas essa palavra é uma palavra no hebraico assim, muito importante. E uma outra coisa assim, que já quero deixar lembrar vocês, porque a gente falou sobre isso há pouco tempo, que lembro sobre a glória, que eu falei que Moisés, em Êxodo 33 e 34, né, depois do bezerro de ouro, que Deus não queria mais andar no meio deles, e Moisés falou assim, Senhor, eu quero ver a tua glória, né, lembra dessa história, né? Aí Deus se revelou parcialmente, mas Ele se revelou revelando a sua natureza, e embora aquilo fosse uma revelação íntima, está aqui para a gente ler, só que a gente lê e não pega intimidade. Mas se a gente realmente entendesse que aquelas coisas de compaixão, de verdade, de fidelidade, tudo que ele fala ali de perdoar iniquidades, de ser tardio em irar-se, né? Não é bom saber isso, né? Tardio em irar-se. Então, todas aquelas coisas que Deus revela sobre si mesmo, essa palavra aqui, ela aparece na verdade lá duas vezes, fala assim que Deus era abundante em benignidade, depende da tradução, ela é traduzida de formas muito diferentes, e também fala que Ele guarda, Essa palavra, é uma dessas palavras, assim, é difícil pegar um significado, assim, uma palavra que em português ou em inglês, uma palavra que represente. Então, o que me ajudou muito, assim, num livro que estudo o sentido original, ele explicou que tem três palavras, três ideias que fazem parte dessa palavra. Então, o que a gente precisa entender é isso, que essa vamos dizer que seja misericórdia ou bondade, né? Mas tem três palavras, e essa palavra, ela tem a ver com uma relação de aliança. Então ele fala assim: tu és o Deus que guardas a aliança e a beneficência. Ou, né? Então tem três palavras que fazem parte, que tem que estar junto nessa palavra para entender toda. Força, é uma coisa muito forte. Constância, que é essa ideia de Deus nunca quebra suas promessas, né? E amor. Então tem três ideias que estão dentro dessa palavra: força, constância e amor. Então é uma coisa ligada à aliança, porque quando a gente lê sobre a aliança no Velho Testamento, a gente sabe que a aliança da lei era assim: você guarda a lei e Deus vai te abençoar, não era assim? Então quando a gente olha isso aqui, ó, tu és o Deus que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração. Mais na frente, no versículo 16, ele fala assim: agora, Senhor Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel. Foi uma promessa, não foi? Deus deu para Davi uma promessa: olha, você sempre vai ter um filho no trono, mas tem uma condição. O que pega é a condição, né? Se tão somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Então, a gente de vez em quando fala sobre a velha aliança, a nova aliança, é sempre importante entender isso. Por quê? Não só porque a velha aliança veio primeiro e aponta, foi uma preparação necessária, mas porque hoje nós falamos sobre a nova aliança, mas a gente vive em grande parte na velha. Dentro das igrejas a gente tem muita coisa que é bíblica, mas que é aplicada como se fosse uma lei. Ó, Deus vai te abençoar, olha, a coisa é fina, então não me entenda mal, mas é mais ou menos aquela ideia: Deus vai te abençoar, mas paga o dízimo. Se você pagar o dízimo, Deus vai te abençoar. Vem nos cultos que Deus vai te abençoar. Faz a campanha que Deus vai te abençoar. Então é um tipo de troca. E não é totalmente errada, mas é um conceito, é a maneira de entender que está errado. Então, quando a gente lê isso aqui no Velho Testamento, a gente fala assim: mas como que eu aplico isso? Porque isso aqui parece muito velho, né? Né? Assim, ó, Deus é fiel. Parece que na mesma hora que você fala assim: Deus, o Senhor não tem ninguém como o Senhor. O Senhor é fiel, aliança. E ainda tem essa palavra beneficência. Se alguém descobrir uma palavra boa em português, me avise, tá? Né? Porque, né, a gente parece que quer achar alguma palavra que traduza isso, né? Aí eu vou ter que todas as vezes falar assim: e a beneficência, que é forte, constante, né? E que é o amor de Deus. Mas é essa ideia, né? Que não é só. Por que ele põe essa outra palavra aqui? E por que Deus revelou isso para Moisés, lá naquele lugar da glória? Porque Deus, ele é o Deus de aliança, ao mesmo tempo que ele fala: olha, eu não isento o culpado. Se tiver pecado, eu visito dos pais aos filhos até a terceira, quarta geração. Mas depois, antes ele fala assim: mas eu guardo essa palavra aqui, essa beneficência, essa aliança amorosa e forte e constante, eu guardo isso para mil gerações daqueles que me amam. Então, a aliança de Deus, mesmo no Velho Testamento, eu sou assim, não sei Tem gente que lê o Velho Testamento vendo tudo que é diferente do Novo. Eu leio o Velho Testamento para ver tudo que é igual ao Novo, né? Eu tento achar, eu quero conhecer a Deus, e Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus. Então Jesus veio para cumprir a lei, para tirar de nós esse peso que a gente sabe que nunca cumpre, que nunca consegue, mas ao mesmo tempo esse Deus que tem aliança, e que tem uma aliança forte, constante e amorosa, é o mesmo Deus. E mesmo nesse tempo, o coração de Deus estava querendo formar algo eterno para sempre. Quando ele achou Davi, falou assim: Davi, o que você tem, eu quero para sempre. Então, seu filho, e daí para frente, eu quero todo mundo. Quer ver? Isaías 55, ele vai usar essa palavra e vocês vão entender o contexto, que ele reforça mais ainda. Isaías 55, 3: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos o quê? As firmes beneficências. Essa palavra beneficência já é firme, vocês entenderam? Né? Lembra? Essa palavra beneficência é a mesma palavra no hebraico. Então eu vou dar para vocês as firmes promessas, né? Assim, é duas vezes firmes, mas ele está enfatizando, e não é só firme, mas é amoroso também. Então é fruto do amor de Deus, de ir atrás. E aí você tem toda a Bíblia que mostra como, quando nós somos infiéis a Deus, ele vai atrás. Marido nenhum vai atrás de uma esposa infiel, mas eu vou atrás de vocês, eu sou um marido que vou me humilhar, eu vou buscar a esposa infiel. Não é isso que a Bíblia fala? Nos profetas e tudo mais. Então tem essa coisa assim que jamais vos deixarei, não foi isso que Jesus falou? Jamais vos deixarei. Então é a firme, constante e amorosa aliança que Deus faz conosco. Agora, e essa coisa da condição, aqueles que caminham, será que está errado isso? Estou em Crônicas de novo, né? Desculpa, estou indo e voltando, né? Mas segundo Crônicas 6,14, né? Ele fala: a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Isso é coisa só do Velho Testamento? Não é. Isso é coisa que Deus, assim, quando a gente fala assim, ó, hoje não tem, não, quando fala assim, ó, guarda o mandamento que Deus vai te abençoar. Nós sabemos que hoje nós temos que guardar o mandamento, amém? Tem que guardar, mas nós temos uma saída. Jesus guardou e ele está em nós. Então nós temos a nova aliança que nos dá uma saída. Eu estou em Cristo, amém? Então Deus olha para mim, eu estou em Cristo. Só que essa questão aqui do relacionamento, isso não mudou. Eu não tenho tempo para ir lá, a gente já fez isso outras vezes. O livro de Hebreus, que é o livro, o objetivo do livro de Hebreus? Se alguém falar assim, tem duas cartas, né? A gente não tem certeza se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas tem dois livros no Novo Testamento que são dissertações. São dissertações, assim, lógicas, sequenciais, é uma coisa fantástica. Romanos e Hebreus, não é isso? Duas cartas que são fantásticas. O objetivo de Romanos é mostrar a justificação pela fé. A justificação e a santificação e a nossa vida com Deus pela fé. E o objetivo de Hebreus é mostrar que a nova aliança é melhor do que a velha. Então, só para guardar isso, sim. Para que existe, para que foi escrito o livro de Hebreus? Para mostrar que a nova aliança tomou o lugar da velha e é muito melhor do que a velha. Mas no livro de Hebreus, ele mostra que tem uma condição, não é a condição do Velho Testamento, é a condição de permanecer na fé, de permanecer na aliança. Se você sair da aliança, Deus não tem como manter. Ele vai manter a aliança com quem está dentro da aliança, mas quem está fora não tem como manter. Então, aqui diz, os teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Então, esse todo o seu coração precisa acontecer com a gente na nova aliança. Mais uma coisa, estamos terminando, mas ele fala assim, no versículo 16, né? Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre o teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Então, aqui também, ele tem uma condição, né? Vai ter, a promessa vai se cumprir se os filhos de Davi se mantiverem nos caminhos de Davi. Agora eu pergunto, como é que foi? Vocês repararam nisso? Ó, seus filhos têm que guardar a lei, senão, nada feito. Mas como que ele falou? Guardar a lei de que jeito? Quem foi o modelo no versículo 16? Davi. Ele falou assim: se tão somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei como tu andaste diante de mim. Quem que é o modelo? Davi. Davi foi perfeito, né? Nunca quebrou nenhum mandamento. Quebrou um bocado, né? Mais de um, só naquele incidente foram dois, né? Então, mas então como é que é? Então não precisa ser tão fiel. O que, que foi o diferencial de Davi? Coração, arrependimento, né? Voltar, amor, né? Então, você percebe que até aqui na velha aliança, que ele está falando sobre guardar, ele não está esperando que as pessoas fossem irrepreensíveis, que nunca quebrassem. O próprio exemplo de Salomão é de uma pessoa que saiu dos caminhos de Deus e não voltou. Davi caiu, mas se levantou e voltou ao Senhor. Então, só para a gente entender como que funciona essa questão de aliança. Deus é fiel, ele tem uma aliança forte, guardem isso, por favor, forte, constante e amorosa. Olha, a ideia, uma coisa que eu não lembrei de falar, a ideia dessa palavra, para que a gente possa se identificar, a palavra no hebraico é kesed, né? C-H-E-S-E-D, né? Kesed. Não sei como é que pronuncia, mas é essa palavra aí. Então, para Deus, essa palavra, ela tem a ver com alguém, porque aliança, se falasse só aliança, a gente faz um acordo. Então, você faz isso, eu faço isso e, né, se um dos lados quebrar, está rompido, né? Uma aliança. Mas essa palavra, kesed, fala de uma relação entre o mais forte e o mais fraco. E aí que entra a gente. É por isso que essa palavra, porque a gente fala assim, essa palavra é forte, constante e amoroso. Tudo bem, amoroso é uma coisa que não está muito implícito em aliança. Mas aí, por que ele tem essa segunda palavra? Deus é Deus de aliança e Deus de kesed. Por que kesed? Porque kesed é um Deus misericordioso. O que é a palavra misericórdia? De quem que você tem misericórdia? De um cara bom, suficiente, capaz, ou de alguém que não tem condições e você precisa ajudá-lo, porque ele não consegue andar sozinho? Então essa palavra, por isso que quando traduz como misericórdia, não está totalmente errado, só está assim, incompleto. Mas é misericórdia porque é uma relação entre o mais forte protegendo, guardando o mais fraco. Perfeito para nós, amém? Perfeito para a gente. Então, Deus tem uma aliança forte, constante e amorosa, e essa relação envolve a gente até hoje, e é por isso que Deus é um Deus diferente de todos os outros, amém? Senhor, que nós possamos ver a Ti, Senhor, realmente como aquele que é diferente de todos os outros. Que possamos falar isso a Ti com corações com bocas, com mentes cheias de significado, que não sejam apenas palavras, mas que possamos falar de uma forma significativa a Ti. Deus, Tu és um Deus diferente de todos os outros. Ninguém é como o Senhor. E que possamos crer e entrar na Tua aliança forte, constante e amorosa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Domingo que vem não temos aula, porque é culto da ceia. Então, só no outro domingo.